terapeuta da conspiração ao episódio de número 103 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino. É, e hoje a gente vai falar, bom, desse imensidão de memes que rendeu a fala do Donald Trump no debate com a Kamala Harris. Eu fiz, vamos dizer assim, uma análise, né? Nem uma análise, eu dei a minha opinião sobre o que eu achei sobre o debate no último episódio, no 102, e eu comentei essa fala. Ele fala que estão comendo os cachorros, estão comendo os gatos, estão comendo os animais de estimação das pessoas. E isso vem de uma notícia que rodou aí no vários vídeos, fotos e notícias que rodaram o Twitter, falando sobre os haitianos numa cidade chamada Springfield, onde eles estariam. Algumas fotos eles estão com gansos que pegaram no parque, outros são pessoas falando de que eles roubaram o gato deles e viram um outro colocando gato pendurado, como se fosse para fazer, para preparar, para comer. E o Donald Trump falou isso no debate, e ele foi corrigido pelo host, e aí, né, a internet ficou louca, e virou, tem vários memes e músicas e tudo. Então a gente vai falar disso. A gente vai falar também dos americanos que foram presos na Venezuela. Não só americanos, mas juntos também com espanhóis e tchecos. E vamos falar também de mais um atentado contra Donald Trump, que aconteceu hoje, no domingo, dia 15. Locadoras de carro fogem de carros elétricos no Brasil, não só no Brasil e no mundo, mas a gente vai comentar a notícia especificamente falando sobre o Brasil. E a Janja vai para Nova York falar sobre a fome. Então, tudo isso a gente vê hoje na nossa Terapia da Conspiração Podcast. E beleza, então. Falando então do caso do Trump, cara, é bizarro, porque gerou um monte, assim, se você procurar, like, mix, autotune, Trump, eating cats, eating dogs, tem um monte de coisa. E tem muita coisa que foi feito para tirar sarro dele, mas que foi adotado pelas pessoas que apoiam Donald Trump, porque ficou muito legal. Então, várias musiquinhas, jingles que fizeram, acabaram viralizando, não por conta de tirando o sarro dele, também tirando o sarro dele, mas porque pessoas acharam que ficou bem legal, e no fim a pessoa fez para tirar sarro dele, mas acabou virando um efeito Barbara Streisand aí, levando essa mensagem. O que faz também que muitas pessoas pesquisem se é verdade ou não, que estão comendo cachorro. Claro, tem muita gente que vai simplesmente acreditar que não está comendo, porque a esquerda falou. Tem muita gente que vai acreditar que estão comendo porque a direita falou. Mas tem muita gente que vai pesquisar e vai saber mais. E eu vi isso no podcast do Tim Pool. Ele fez uma pesquisa sobre haitianos comendo gatos e colocou, né, para a data antes de quando aconteceu o debate, de quando aconteceu toda essa polêmica. E acontece que no Haiti tem uma tradição onde eles comem gatos. Então não é tão louco você pensar que eles estariam nos Estados Unidos comendo gatos. E daí tá tendo toda essa discussão também dos animais que eles pegam no parque, dos patos, dos gansos. Mas eu queria trazer para a discussão aqui esse, né, primeiro que é mais uma vez que a mídia tradicional vai lá e fala não está acontecendo, e quando a gente vai ver, está acontecendo, e eles, na verdade, não tá acontecendo porque eles estão passando fome, tá acontecendo porque é uma tradição deles, mas tá acontecendo. Mas também tá acontecendo deles caçarem pato e ganso nos parques, e isso pode ser algo cultural, ou pode ser que realmente esteja faltando comida. Então eles vão atrás desses animais. Mas é impressionante quando você tem todo essa infraestrutura da mídia para falar do para fazer a notícia, e eles não conseguem sequer fazer uma busca no Google. Tipo, eles nem se preocupam. Ah, é o Trump que tá falando? Então não é. Então não é. E é isso que é a desconexão deles, porque eles não fazem nenhuma busca no Google, mas um moleque de 15 anos de idade vai fazer essa busca no Google. E ele já vai, né, ele já entra na idade onde ele começa a prestar atenção no que acontece no mundo, já ignorando o que a mídia tradicional fala. Porque ele já vê desde o começo que, cara, eu consigo achar notícia, né, muito mais confiável se eu simplesmente ignorar esses caras e ficar prestando atenção na internet. Eu acho que é isso, né, que fica, né, nessa bolha da mídia tradicional, que eles não conseguem quebrar, entendeu? Eles não conseguem entender um mundo onde eles não têm mais o poder de mentir, de manipular a informação. Então é bem interessante a gente ver como cada vez que acontece uma dessa, você vê a credibilidade da mídia caindo. Porque não é que eles fazem, às vezes eles fazem uma coisa, por exemplo, no o laptop do Hunter Biden, do filho do Joe Biden. Mesmo que eles soubessem a verdade, eles iriam tentar esconder, porque eles tinham um interesse em que o Joe Biden ganhasse a eleição. Então eles iriam esconder, tentar não falar, e aconteceu. O Glenn Greenwald saiu do Intercept por conta disso. Mas eles não. Mas cada vez que eles dão uma dessa, e às vezes eles dão uma dessa simplesmente por ignorância, por não saber fazer um Google, que eles vão perdendo cada vez mais, né? Então ele vai lá, estão falando que os haitianos estão comendo gatos. Poxa, deixa eu ver, será que haitiano come gato? Porque, né, algumas, por exemplo, cachorro mesmo. Eu não sei se é verdade, mas eu sempre escutei falar que coreano come cachorro, que é uma coisa normal na Coreia comer cachorro. Eu sei que aqui na Colômbia é normal comer porquinho da Índia. Tipo, eles têm criação de porquinho da Índia para comer. Então, às vezes você acha que é muito esquisito, mas no país, na cultura ali, não é. E acho que peguei nesse ponto no episódio passado também. Então agora a mídia, né, através do host lá do ABC, tomou mais uma na cabeça, porque todo mundo foi ver e falou: não, realmente eles comem gato. Então não é de se estranhar que eles estariam comendo os gatos em Springfield. E logo agora estão mandando um monte de jornalista em Springfield para analisar, tipo, depois, sabe? Depois que a internet já deu a notícia, já cobriu, né, e já fez o trabalho investigativo. Daí, uma semana depois, vai lá a CNN, a ABC, a MSNBC, aí eles vão lá. E eles não entendem por que que a galera tá perdendo a credibilidade neles. Tipo, e é bizarro, né? Então, é isso. Outra coisa também, né, falando aí da parte. Poxa, às vezes eles comem gato, às vezes é uma coisa cultural deles, eles comem gato. Do mesmo jeito que talvez coreano coma cachorro, que aqui na Colômbia se coma porquinho da Índia. Às vezes não. Uma parte desse conflito é porque você tem uma integração forçada aí, onde haitianos são deslocados do seu país e você tem uma política completamente retardada do governo americano, que é simplesmente: não, para eu ganhar né, ganhar popularidade com um nicho, para ganhar voto, para não sei o quê, eu vou mandar esse pessoal para várias cidades dos Estados Unidos, cidades pequenas, cidades que nem comportam isso. Tipo, a cidade lá, Springfield, se eu não me engano, tem um pouco mais de 50 mil habitantes, e os imigrantes são 15 mil habitantes. Então imagina isso. Isso acho que são só os imigrantes do Haiti que estão nessa cidade, fora se tem imigrantes de outros lugares. Imagina, você é uma cidade que do nada você tem aí quase 30% da sua população virou uma demografia diferente e com costumes muito diferentes. Aí essa vai ter conflito, não tem como, né? Seja o negócio do gato, seja se é tipo, sei lá, se vai um, imagina assim, um brasileiro, tem uma colônia de brasileiro que vai e pega, né, representa agora 30% de uma cidade que sempre foi majoritariamente assim americana e tinha 1% de imigrantes de vários lugares, e agora você tem 30% ali de brasileiros. Chega a Copa do Mundo, chega Carnaval, eles vão fazer barulho. E tipo, não é uma crítica que eles não, então eles não deveriam fazer isso. Mas vai ter conflito, entendeu? As pessoas que estão ali não vão entender, não vão saber. É tipo você tá na sua cidade no interior de sei lá, Goiás, no Brasil, e de repente coloca lá uma colônia japonesa e de repente eles começam a fazer rituais de cerimônia das festividades japonesas, que são muito legais, né? Tipo, eu venho de uma cidade onde tinha uma associação de imigrantes japoneses e eles faziam eventos que eram eventos muito legais, mas isso já estava ali dentro da cidade, já estava incorporado, né? Quando tem esse choque, sempre vai ter conflito. Por isso que quando a imigração, ela é orgânica, ela não acontece assim, tipo, tira um bolo de pessoa daqui e pum, põe um bolo de pessoas lá. Porque naturalmente você vai tendo resistências tanto a resistência quanto também a iniciativa de. Por que que todo mundo vai decidir ao mesmo tempo ir para a mesma cidade? Tipo, não faz sentido. A não ser que exista uma política que pegue os caras e coloque naquela cidade. Aí sim você vai ver isso. Então, eu acho que assim, os Estados Unidos, ele começou com a política de aceitar imigrantes asilados de países que estão passando por crises e guerras. E eles fazem isso sem pensar, porque isso é os cabeça lá de Washington, que eles têm tudo casa em bairros super luxuosos, onde esses imigrantes nunca sequer vão chegar. Se chegar, eles vão chegar para trabalhar de doméstica, de servente, e vão e voltam todo dia, não vão morar por lá. Esses caras nunca vão passar por isso que estão passando essas cidades pequenas, mas eles que fazem a política que coloca essa pressão na cidade pequena. Eu lembro que uma vez eu conversei com um sueco que falou para mim que a cidade que ele morava lá, na Suécia, tinha 2.000 pessoas, e com a onda de imigração muçulmana, em pouco tempo seria a maioria árabe, né? Então você tinha 2.000 pessoas, praticamente todo mundo ali católico, e do nada você vai ter maioria muçulmana. E se a maioria muçulmana tem, né, tem visto e permissão e tem o direito de votar e colocar lá, daí eles vão colocar candidatos lá que vão defender os valores da cultura muçulmana. Então está impondo nos 2.000 que estavam lá, através de integração forçada, não só que eles aceitem os valores diferentes, mas que eles se integrem a esses valores e comecem a usar esses valores também no dia deles, certo? Porque uma vez que você coloca pessoas no poder, é isso que vai acontecer, né? Se podia ser qualquer um, não estou falando que existe algo intrinsecamente com os muçulmanos, mas se fossem judeus, também, se eles fossem a maioria, eles iam votar por judeus e colocar os valores judaicos. E talvez fosse proibido criar porco na cidade. Talvez fosse proibido vender porco na cidade. Talvez todos os restaurantes tivessem que aderir às normas kosher para cozinhar. Então, você não pode usar leite no mesmo lugar da carne e tem várias regras. E eles colocariam tudo isso e seria a força, com a força da lei, num restaurante de um cara que nem entende por que é isso. Certo? Porque o cara passou a vida inteira aprendendo esses valores na casa dele e ele sabe que esses são os valores dele. Que essas são as regras de viver. Mas o outro, ele passou a vida inteira esquentando o leite, inclusive cozinhando a carne com leite, o ovo com frango, e de repente não pode mais. Mas por que? Ele não vai conseguir entender. E não, ninguém vai conseguir explicar para ele. E isso vai gerar conflito. Com certeza vai gerar conflito. E então, essa parte do da integração forçada, ela vai continuar acontecendo nos Estados Unidos enquanto eles não derem um jeito na imigração. Porque eu não tenho nada contra, né, a imigração. Eu acho que ela é positiva, na maioria das vezes, quando ela é feita de forma orgânica. Quando as pessoas da cidade para onde eles estão indo aceitam essa imigração. Eles convidam, né? Tipo, é o caso de Liechtenstein. Liechtenstein, para você conseguir morar em Liechtenstein, você tem que ter a permissão do conselho da cidade que você vai morar lá, para você conseguir morar lá. E isso, para mim, faz muito sentido, né? Porque ali são os que vão realmente sofrer as consequências ou colher os benefícios. E a cidade pode falar, não, eu deixo que venha, mas eles vão ter que fazer uma adequação para eles entenderem os nossos valores aqui e não tentarem mudar isso. Que é o que acontece, por exemplo, com o Japão, né? Se você quer morar no Japão, então você tem que seguir eu acho que é um curso, alguma coisa assim que você tem que fazer para você entender como que funciona o Japão e por que que ele é desse jeito. Então vamos ver o que vai dar aí desse negócio comendo cachorro. É o que eu acho. O que eu acho assim, em relação à eleição americana, eu acho que o Trump sai ganhando com isso, porque é como eu disse, eles estão fazendo vídeo tirando sarro, mas a galera tá achando. Não tá achando, a galera sabe que isso está acontecendo, tá vendo vídeos e depoimentos de que isso está acontecendo. Então eles acabam claramente tomando o lado do Trump. Tipo, qualquer um que. Em qualquer lugar. Isso não é porque é nos Estados Unidos. Se no Brasil, as associações, tem essas associações de voluntários que cuidam de animais de ruas e que põem esses animais para adoção, eles são chato pra caramba com isso, principalmente se é gato preto, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem o lance de algumas religiões de usar o gato preto para sacrifício, para fazer simpatia, para fazer macumba, o que quer que seja, né? O nome isso não é nenhum julgamento de mérito se isso é certo ou errado. Com certeza eu acho que não tem como justificar, falar assim, não, eu acho errado matar um gato, mas eu acho certo matar uma vaca. Eu acho que tá errado. Se eles matassem o seu gato ou a sua vaca, os dois tá errado do mesmo jeito, porque era seu e você não queria que matasse, você não deixou que matasse. Mas se não é seu, se não tem dono, se é dele, né? Se é uma vaca, se é um porco, se é um frango, se é um gato, se é um periquito, aí vai de cada um, né? Claro que você pode fazer julgamento moral e falar: não, eu não quero ter amizade com essa pessoa porque ela faz sacrifício animal e eu não gosto de sacrifício animal. Do mesmo jeito que tem o pessoal do outro lado que fala: eu não quero ter amizade com essa pessoa porque ela gosta de rodeio e rodeio é maltrato animal. E tá bom, você pode fazer esse boicote, desde que você não agrida a pessoa e tente proibir ela de fazer o rodeio, ou tente proibir a outra de praticar a religião dela e fazer o sacrifício animal dela. É assim que funciona a sociedade, né? Tipo, as pessoas têm valores diferentes e elas vão se agrupando nas pessoas que têm valores em comum. E até um certo ponto elas podem se fechar ali nas pessoas que têm valores parecidos com ela. Se alguém de fora impõe a essas pessoas que agora eles têm que interagir e aceitar e talvez até abaixar a cabeça e seguir as normas morais de outra cultura, aí é que está o problema. Aí vai ter problema, não importa. Não importa se é se é um país árabe que tem uma onda de imigração cristã, ou de judeu, ou de japoneses, ou de chineses, sabe? Tipo, qualquer. Ou de indígenas, de africano, tipo, qualquer diferença cultural, se ela é imposta, ela vai resultar em conflito e ela vai resultar nisso que a gente está vendo lá. Então, é por isso até que, para os próprios imigrantes, não é uma boa que seja. Que seja forçado. Porque é isso. Às vezes tem o cara que ele é haitiano e ele não faz parte desse pessoal que come gato, que tem essa cultura de comer gato, mas ele vai acabar sendo visto como o cara que come gato. Entendeu? Do mesmo jeito que né, quando eu era adolescente, se tinha uma lanchonete coreana, eu já achava que os caras, que o frango com catupiry deles era pombo, né? Então, e nem sei, isso é uma coisa que falaram, e eu fiquei meio assim e acreditei, mas nunca nenhum coreano falou para mim que eles comem cachorro e que eles comem pombo. Eu acho que talvez o pombo seja viagem, mas o cachorro, acho que eu já vi em mais lugares, não foi só a galera falando em mesa de bar, assim. Em meio tom de piada, né? Mas então, então vamos ficar de olho. Eu não acho que vai ser a última vez que a gente vai ver, principalmente se os democratas ganharem e tiverem que continuar com essa política de asilo. Não sei se eles vão conseguir dar o braço a torcer agora, porque vai ficar estranho, né? Você causou tudo isso para quê, então? Por que que não fez certo desde o começo? E a próxima notícia que temos para hoje aqui é que na Venezuela prenderam três americanos junto com acho que dois espanhóis e um tcheco, acho que é uma coisa assim. Ou eu pode ser que eu errei completamente os números e não seja nada disso. Mas o que vai. Pera aí, de onde tá vindo o som aqui? Ah, eu acho que eu comecei aqui o. Isso acontece quando está ao vivo. Eu soltei aqui a live no Rumble e ela tocou de volta. Então talvez a gente escutou aí mais uma introdução. Deixa eu baixar o volume aqui para não ter mais esse perigo. Bom, então o que eu tava falando aqui. Eu ia confirmar aqui os carinhas, a nacionalidade deles, e o número. Então são três americanos, dois espanhóis e um tcheco. É realmente, é isso, uma contagem regressiva. E eles foram presos na Venezuela, onde eles foram acusados pelo governo venezuelano de estarem conspirando para assassinar o Maduro. E que eles fazem parte aí, eles são parte da inteligência americana, da CIA. O governo americano saiu e falou que realmente eles foram presos, o americano, tipo, falando que, confirmando a prisão dos americanos, mas negando qualquer ligação com o governo americano. Um dos americanos presos, ele é militar americano, da US Navy. Então, fica esse negócio. E aí, será que os Estados Unidos estão tramando o assassinato do Maduro? Por quê? O que que os Estados Unidos ganhariam com o assassinato do Maduro? Será que ele já está vendo? Né? Vamos tentar explorar aqui motivos para os Estados Unidos assassinar o Maduro. Bom, o motivo número um é que a Venezuela está muito próxima da Rússia e da China. Certo? Tá formando esse eixo, onde a Venezuela é o representante número um do eixo Rússia-China nas Américas. E isso porque a Venezuela está sancionada até o pescoço pelos Estados Unidos, então não tem mais o que perder. Então, por que que ela não vai abrir relações com Rússia e China? Então, eles pensando, não, se a gente mata o Maduro, eles não vão ter mais força para continuar, eles vão ter que dar a vitória para o outro candidato, o Gonçalves, e aí a gente pode tirar todas as sanções. E aí a gente consegue convencer eles a se afastar de Rússia e China e vir para o nosso lado. É importante a gente lembrar que é o seguinte, né? É uma coisa que eu sempre falei aqui no podcast, e o Davi enquanto estava aqui também, que não é porque um lado é mal que o outro lado é bom, entendeu? Não tem um lado bom e um lado mal. Na maioria das vezes você tem dois lados maus e nenhum lado bom. Aí você tem aí o povo pagando a conta, que é a mesma coisa. Ah, os Estados Unidos impõem esse monte de sanções econômicas na Venezuela. Ok, quem que vai pagar o pato disso? Não é o Maduro. Entendeu? O Maduro vai comer o bife lá com um negócio de ouro que o chefe lá de Dubai faz, ele vai ter os seus cozinheiros particulares comendo filé mignon, comendo de tudo do bom e do melhor. Ele não vai sofrer com sanção. A não ser que, tipo, de vez em quando vão roubar o avião dele lá, que nem fizeram na República Dominicana, que os Estados Unidos confiscou o avião porque ele furava uma sanção colocada lá. Então não poderia ter sido vendido, então os Estados Unidos roubou o avião, né? É o negócio. Roubou o avião, mas o avião era comprado com dinheiro roubado dos venezuelanos, então é ladrão que rouba ladrão. Esse avião não ia trazer nenhum benefício para o povo venezuelano, só para o Maduro. Então, dá igual. Mas aí essas sanções que se colocam, de não pode vender, não pode exportar, não pode nada, acaba afetando principalmente o povo venezuelano, além de dar essa brecha para quem apoia o Maduro, quem insiste que o Maduro é democracia, falar que não, é por conta das sanções econômicas que é a Venezuela, porque o comunismo sim funciona. Ele funciona, mas é porque os capitalistas sabotam o comunismo e é por isso que o comunismo acaba fadado em morte e por fome, em perseguição política, em genocídio. É só por isso, pelas sanções, entendeu? Se não tivesse sanção, aí ia ser belo e moral, todo mundo ia erguer. ter estátuas de ouro de Marx em suas casas e todo mundo ia ter. Todo mundo ia ter iPhones de ouro e o homem já teria ido para Marte e feito o rosto de Marx lá em Marte, porque o comunismo é a coisa mais avançada e fodástica que pode ter. Mas como eles proíbem de vender bens para os Estados Unidos, aí então não acaba em fome e miséria. E então é isso que eu acho. Tipo, eu não acho que sanções econômicas. Bom, se é entre de governo para governo, essa, tipo, já não devia ter do mesmo jeito, entendeu? Relações comerciais deveriam ser entre entidades privadas. Não deveria ter relações comerciais entre governos. Não tem por que ter isso. O governo não tinha que ter nada, não tinha que fazer nada, tinha que ser tudo privatizado. E daí, se o cara lá quer parar de vender para a Venezuela, o cara para de vender para a Venezuela. Mas se o outro lá quer continuar vendendo para a Venezuela, ele continua vendendo para a Venezuela. Inclusive, sem nenhuma barreira, sem nada. Entendeu? Tentar mostrar como que funciona. Sabe por quê? No final das contas, aí sim você expõe a verdade do socialismo. Que é, mesmo se não tivesse sanção nenhuma, não ia chegar os bens nas pessoas, no público geral, não, não, classe média e baixa da Venezuela. Você ia ter a elite, né, que são os caras que estão ali com conexões, ali com cargos públicos, com padrinho político, com perto, né, família política, ou já é herdeiro faz tempo e tem conexões com o governo, e esses caras assim iam estar mamando. Tipo, você vê, tem vídeos da Venezuela, o cara anda lá de Dodge Ram direto, tem um monte de carro da hora lá. Tem gente com dinheiro pra caralho na Venezuela, entendeu? O problema não é esse. O problema é que daí esses caras estão cheios da grana e eles controlam todos os meios de produção e eles não têm a competência, porque ninguém tem a competência, mas eles têm menos competência do que a média. E daí a grana, a comida, os bens produzidos nunca vão chegar até lá, até a parte de baixo. Então mesmo que não tivesse sanção nenhuma, você não ia ter o Juan lá, que mora num distrito isolado de campesino, você não ia ter ele comprando, sei lá, McDonald's, Kit Kat. Não ia chegar até lá, entendeu? E aí expunha realmente, tirava essa besteira aí, que é esse argumento de que são as sanções econômicas que fazem com que o comunismo fracasse. Que é uma pura balela. Do outro lado dessa conspiração aí para matar o Maduro, pode ser que não seja os Estados Unidos. Pode ser que essas pessoas que estavam lá estavam realmente lá para matar, para assassinar o Maduro, mas não através da inteligência americana. Eles estavam trabalhando como mercenários. Através de quem? Quem que poderia ter um interesse aí em tirar? Bom, o número um claro seria o Elon Musk. Mas o fato do Maduro não ter falado que foi o Elon Musk me deixa, eu acho que é pouco provável, né? A oposição também poderia ser, mas o fato de não ter falado que foi a oposição já me deixa pensando que talvez não. Talvez não seja. Talvez tenham pessoas com interesses privados e muita grana que não estão gostando de como da Venezuela, que é a maior reserva de petróleo no mundo, não estão gostando de não ter a Venezuela participando do cartel global de petróleo. Talvez estão sendo prejudicados por isso. Então talvez para eles seja muito lucrativo tirar o cara fora. E a outra teoria que eu também penso é que talvez é o próprio governo venezuelano tem os seus caras lá que não querem o Maduro mais, que já vê que foi um fracasso, que não dá mais. E então eles estão tentando apagar o cara. Mas o Maduro não pode aceitar. Acho que essa até é a que faz mais sentido na minha cabeça. Porque daí o Maduro não pode aceitar que ele tem traidores dentro do regime, porque isso vai enfraquecer muito o discurso dele. Então ele tem que jogar numa força externa, ele não pode falar que é alguém de dentro. Mas a gente pode acompanhar e ver se vai ter retaliações, se ele vai começar a demitir pessoas, se ele vai começar. E aí pode ser que seja o indicativo que realmente eram pessoas de dentro do próprio governo, assim como teve no o, aquele filme Operação Valquíria, é de como os próprios nazistas, oficiais nazistas, queriam matar o Hitler e acabar com a guerra. Então, você não tem assim, você nunca tem esse estado homogêneo, né, onde todos os que têm o poder ou que fazem parte do poder estão sempre em consenso, né, absoluto. Sempre você tem a disputa, sempre você tem ali os jogos dos tronos e cara querendo passar o pé, o cara querendo fazer do jeito dele, ou o cara que ficou bravo porque foi humilhado, o ego. Você tem tudo isso. Então pode ser que seja isso também que esteja acontecendo na Venezuela. Enquanto que na Venezuela estão supostamente aí a CIA não conseguiu nem fazer o atentado contra o Maduro, já contra o Trump dentro dos Estados Unidos já conseguiram fazer dois. Cara, a inteligência venezuelana tá ganhando dos Estados Unidos, porque eles prenderam os caras antes de ter o atentado. E no Trump, hoje tem a notícia de que houveram tiros lá no campo de golfe do Donald Trump. Ele estava jogando com um doador com um doador dele, e começou, ele estava entre o buraco 5 e o buraco 6, e começaram tiros. A campanha do Trump lá, a representante de imprensa, sei lá, nota de imprensa, já saiu falando que o Trump já está bem, já está seguro, tudo. Eles mataram o serviço secreto matou o cara, o assassino, né, que estava lá para assassinar Donald Trump. E esse cara tem ligações com o exército americano, inclusive já tendo estado com. Ele já foi servir o exército americano no Afeganistão, no Iraque e na Colômbia, se eu não me engano. Ou esse é o cara da. Nossa, eu tô confundindo. Nossa, eu viajei legal agora. Porque esse cara que eu tô falando que já teve na Colômbia é o do Maduro. É o do atentado no Maduro. Esse cara que tentou o do atentado no Trump, ele só tem conexão com o exército. Não tem informação ainda se ele. Se ele serviu o exército. Ele tem conexão com o exército, é isso que se sabe. Olha, eu já misturo duas notícias e solto uma só. Essa é o seu compilado aqui de conspiração. A gente junta e vai. Uma notícia só, assim vai mais rápido, né? E para quê? Você não precisa. Você fala tudo rápido e já era. A galera acredita. Você fala com convicção. Fala, não, é que o mesmo cara que tentou matar o Maduro tentou matar o Trump na mesma hora. Ele pegou o avião, foi lá, tentou matar o Trump, daí pegou o avião, foi lá, pegaram ele no Maduro lá e prenderam ele, né? Sei lá. Tem que ser criativo para falar de notícias. Mas beleza, e claro que isso vai contar mais pontos para o Trump, né? Além de pessoas aí comendo cachorro também, vai estar contando pro Trump. E essa atentado do Trump, né? Porque eles falaram, ah, o outro lá, aquele atentado do Trump foi fake. Eu acho que esse tem mais chance de ser fake. Se é para ser fake. Porque, primeiro, esse aqui estava realmente num ambiente controlado, certo? Onde o cara não acertou ninguém, não matou ninguém, simplesmente tiveram os tiros lá e o Trump se safou e ninguém se feriu. E pode ser que esse seja fake, assim, por que existe essa possibilidade? Por que eu acho que existe essa possibilidade, né? Porque daí é como ele mantém a notícia do atentado, do primeiro atentado, na mídia. Porque o problema é que, como a mídia está toda fechada com os democratas, né, praticamente a mídia americana inteira está fechada com os democratas, eles falaram, soltaram a notícia do Donald Trump do atentado, e daí eles viram que estava virando, tipo, nossa, aquela foto dele com o punho para cima, gritando, briga, briga, briga. Brigue, né? Lute, né? Lute, lute, lute. Ficou uma foto icônica, então eles falaram, não, tira a foto, não, para de falar disso. Não coloca, o cara tá saindo como herói, o cara tá saindo como fodão. Tem que parar, tem que abafar, não pode falar nada, não pode falar. E, inclusive, no debate não falaram nada, não pode falar. Certo? E, então, ele forjando um atentado e faz as pessoas lembrarem, né? A pessoa tá falando, e Donald Trump sofreu outro atentado, ele já tinha sofrido um, e daí voltam as fotos a circular, volta o negócio dele gritando fight, 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 e assim ele mantém, né, essa mais perto da eleição, né? Porque uma das coisas também que não fazia sentido nenhum o atentado ser fake é porque tinha sido muito longe da eleição. Essas coisas têm que ser feitas mais perto da eleição, para quando chegar na eleição, aquilo ainda está vivo na cabeça das pessoas, aquele atentado, aquela coisa. Mas acho que eu acho que é isso. Pode ter sido fake, pode ter sido não fake. Se não foi fake, eu acho que não é o último, então. Principalmente se foram as mesmas pessoas do primeiro atentado. Então é ficar de olho aí e ver aí. Se Donald Trump, toma cuidado, cara. Não der bobeira aí. Não é toda vez que vai pegar na orelha assim de raspão, não, cara. Ou que vai ser longe, mano. É que nem o... Tem o... No, um anarquista inglês... que ele fazia vários atentados contra a família real na Inglaterra. Isso, eu acho que era no começo do século XIX, no começo do século XX, se eu não estou enganado. Eu não lembro exatamente quando, ou era final do século XIX. Mas uma coisa que ele falava, que nem num dos atentados que beleza, que não feriu ninguém, não deu nada. O cara falou, eles deram sorte, mas eles têm que dar sorte todas as vezes. Eu só tenho que dar sorte uma vez. E é essa mesma coisa com quem está por trás desses atentados do Trump. Ele só tem que dar sorte uma vez, ele só tem que conseguir fazer uma vez. O Trump tem que se safar todas as vezes. Bom, vamos fazer alguns avisos aqui, porque eu também tenho lembrado que eu tenho pulado os avisos. Então, se você quer falar comigo, se você quer mandar um e-mail, se você tem uma opinião sobre se comendo cachorro, gato, você já comeu cachorro? Já comeu gato? Tem gosto de frango? Com o que é bom? Com o que a galera faz? Né? Você conhece algum haitiano que come gato ou cachorro? Ou então, se você quer falar dos americanos presos na Venezuela, ou do regime venezuelano, ou do atentado contra o Trump, manda um e-mail. Manda um e-mail para contato@terapiadaconspiração.com. Manda um e-mail lá, fala sua opinião, ou fala a opinião do podcast, fala o que você está achando. Você está assistindo ao vivo no Rumble através de um VPN ou você está fora do Brasil, manda um feedback do que você está achando, porque como essa é toda uma parte nova que eu estou fazendo o podcast sozinho, eu estou meio perdido para falar bem a verdade. E então qualquer feedback é muito bem-vindo para eu me guiar. Tem também o nosso Twitter, que você pode seguir e pode mandar mensagem por lá também, que é o podcast TDC, né? @podcasttdc, ou procura Terapia da Conspiração Podcast. E eu estou avisando lá também quando vai ter live. Né? Quando vai ter live, eu aviso lá. Então você pode entrar e acompanhar o episódio ao vivo pelo Rumble. Se não, não tem grilo. Qualquer lugar que tenha podcast, né? A maioria dos lugares de podcast, a gente vai servir o podcast lá. Então você está no Spotify, Apple Podcast, Fountain, Podcast Guru, Chromacast, Curiocast, tem um monte de aplicativo de podcast. Você encontra o que você gosta. O Deezer também tem podcast, Amazon Music tem podcast. Então você encontra o que você gosta e segue lá. E quando tiver, coloca para receber a notificação. Quando tiver episódio novo, pá, você vai mandar a notificação. Porque também nessa nova jornada de adaptar o podcast, a gente tinha certo que era toda quinta-feira sair o episódio. Agora já não, que nem o episódio está saindo na segunda-feira. E às vezes está saindo dois episódios por semana. Eu me comprometo a um episódio, mas eu quero fazer dois. Entendeu? Tipo, eu não tenho como falar que toda semana vai ter dois. Essa é a meta, mas assim, a gente deixa a meta em aberto, e quando chegar na meta, deixa na meta igual, não vamos dobrar a meta não, vamos deixar a meta igual, se um dia tiver muita gente escutando e precisar dobrar a meta, aí a gente dobra a meta. Até porque eu tenho um outro podcast que eu estou fazendo, é um podcast em inglês, um podcast sobre América Latina, notícias, também comentando notícias da América Latina. Basicamente, a pauta que eu falo aqui, com uma mudança ou outra, e eu passo por inglês e falo lá. Mas se você quer escutar, é o The Libertário. Então, no Rumble também, você pode seguir o canal The Libertário, e os episódios são em live, né? Faço ao vivo lá. Ou você também, do mesmo jeito que aqui, pode, onde você... escutar o podcast do The Libertário. Acho que eu tive um probleminha de conexão aqui. Espero que não tenha dado nada, que vocês tenham conseguido ouvir o que eu estava falando. Mas é isso aí. Então, The Libertário, onde que você escuta o seu podcast, ou no Rumble. Ah, o The Libertário eu também faço na minha conta no Twitter, no X. Então, se você seguir lá, @arielbarcelos, eu faço ele ao vivo lá também. Então, tanto no Rumble quanto no Twitter. O legal é que os dois estão bloqueados no Brasil. Então, se você está no Brasil, você vai precisar de VPN para os dois. Se você está fora do Brasil e não está num lugar, né, não está na Venezuela, que o Twitter também está bloqueado, o Rumble não sei. E daí você pode acompanhar por lá. Também temos um grupo de Telegram. O grupo de Telegram, eu finalmente aprendi que depois que eu publico o meu vídeo no Rumble, eu posso ir lá e mudar a descrição dele e colocar o link do Telegram. Então você pode ir no vídeo também do Rumble, depois que já acabou a live, e depois que eu já coloquei lá a descrição, já atualizei, você pode ir lá e pegar o link, é um link do Telegram com um código, com alguma coisa, para você entrar para o grupo. O grupo é um grupo fechado, que é um chat, né? Um chat, então você pode falar, a gente fala, eu publico lá também quando vão ser lá, quando vai ter episódio live, e a gente manda memes, e é isso. Então, se você quiser aparecer por lá, vai ser muito bem-vindo, e é isso. E é isso que eu tenho de avisos por hoje, e vamos voltar para o nosso episódio aqui e falar de como as locadoras estão fugindo de carros elétricos. E eu espero que o som da minha cadeira está com som alto aqui hoje. Eu espero que não esteja saindo no áudio. As locadoras no Brasil estão fugindo. A notícia aqui que é da da CNN, CNN Brasil, falando de como elas estão parando de comprar e, inclusive, estão vendendo os carros que ela tem no estoque, porque ninguém quer carro elétrico. E é esse o problema, né, com o carro. Esse era o problema com o carro elétrico, quando começou com todos esses incentivos para ter carro elétrico. Porque, de um lado, tem toda uma insegurança de uma tecnologia inovadora, mas muito recente. E do outro lado, tinha um monte de político falando, não, tem que ter carro elétrico, tem que ser tudo carro elétrico, compra carro elétrico. E daí algumas locadoras entraram na besteira de fazer esse jogo publicitário, de ter carro elétrico, porque eles iam atrair clientes. E hoje, como já está se mostrando que o carro elétrico, na verdade, é uma grande furada, né? E ele nada foi que uma tecnologia que foi impulsionada artificialmente através de benefícios do governo para essas empresas de carro. E então não tem infraestrutura para ter o carro elétrico. Não, o carro elétrico nem sempre ele funciona do jeito que ele é pensado para funcionar, né? Tipo, a bateria, a vida útil da bateria, a carga da bateria depende da temperatura. Então, em temperaturas baixas, ele perde carga mais rápido do que em temperaturas mais altas. Você tem que esperar muito tempo para ele carregar. Então, enquanto que um carro com combustível, em 10 minutos você enche o tanque, um carro elétrico, para você dar carga total, você tem que deixar a noite inteira carregando, às vezes até um pouco mais. E se você está numa viagem longa e de repente não tem lugar para carregar, você sofre o problema de ter aí uma pane seca. Não sei uma pane seca, não, mas acabar a bateria do carro aí no meio do caminho e ficar. Então, por isso que as empresas estão saindo fora. E sabe que eu acho que acabam que os carros híbridos acabam se fodendo também por conta dos carros elétricos? Porque o híbrido, ele é diferente do elétrico. Tem vários tipos de híbrido. Mas tem o tipo de híbrido que eu estou me referindo aqui, é aquele que é o... Eles chamam de full híbrido, né? Onde o carro, ele não precisa de carga, você não precisa carregar ele. O que vai acontecer é que você põe gasolina nele, enquanto a bateria vai ser carregada através dos freios, do uso dos freios do carro. Então, enquanto não tiver carga, você vai gastar mais gasolina. Entendeu? O carro não vai ser econômico, porque ele vai estar gastando só gasolina. A partir do momento que você tem carga, ele vai começar a usar o motor elétrico e vai cair bastante o consumo de gasolina. Então, a ideia é que, se você está rodando muito com o carro, ele mantenha sempre, ele esteja sempre carregado a bateria, ele vai sempre carregando a bateria, e o seu consumo de gasolina vai ser muito baixo. E essa é uma ideia que funciona. Um motor híbrido, ele já existe na Fórmula 1, por exemplo. Na Fórmula 1 ele funciona. E você vê em supercarros, em como os supercarros conseguem ser muito mais potentes através de usar a tecnologia híbrida, né? De ter um motor menor a combustão. Então você vai lá, tem um carro que ele tem um V12, e daí o outro carro tem um V6 mais o motor elétrico, e daí o V6 com o motor elétrico acaba tendo muito mais força de cavalo do que o V12. Mas, claro, o barulho do motor maior é muito mais da hora. Cara, V12, eu tô falando certo? Ou é V8? Não, é V12, né? V8 já o Opala, acho que tinha V8. Acho que é V12 o que eu tô falando, acho que é isso mesmo. Bom, enfim, falando de carros aí, sei lá, eu acho que é zoado o carro elétrico. E tem, eles deram até um exemplo aqui na reportagem. De após rodar 50 mil quilômetros por 2 anos e meio, né? Ou seja, aí o cara fez por ano, ele fez 10 mil a cada 6, então 20. 20 mil quilômetros por ano. Então, 20 mil quilômetros por ano, rodou legal, né? Tipo, bastante. E bastante sim. Tipo, eu não sei, porque eu não uso muito carro. Então, cara, eu tô 2 anos com o carro, eu não cheguei nos 10 mil ainda. Mas sim, 20 mil por ano. Eu acho que quando eu ia para trabalhar todo dia com o carro, era mais ou menos isso que eu fazia. 20 mil quilômetros por ano. É, ele comprou por 249 mil reais o carro. E depois de 2 anos e meio, ele decidiu que ia vender. E ele anunciou para tudo quanto é lado. E ele não conseguiu vender. E ele conseguiu, entregou o modelo na concessionária por 100 mil como parte, como troca, para um carro elétrico. Para um outro carro elétrico. Que daí ele vai ter o mesmo problema daqui a 2 anos e meio. Né? Que vai, ou vai ser até pior. Porque se realmente está em decadência, está indo à falência o mercado de carro elétrico, pode ser que daqui 2 anos então seja pior ainda. Compensa mais ele deixar na garagem o carro elétrico lá, comprar um outro carro a combustão, e ele vai usando o carro a combustão e ele pega o carro elétrico só quando ele for visitar os amigos do Green, né? Os amigos ecologistas, ativistas de clima, de mudança climática. Daí ele faz isso. Ele anda. Tem muita gente que faz isso, né? Tem gente que quer parecer que é simples, e daí eles têm grana pra caralho, mas eles querem parecer que eles são simples. Então, eles vão, quando eles estão com o pessoal né, que é também desse mesmo, todo mundo achando que é simples, eles vão tudo com os carros velhos. Eles têm Fusca, Brasília, eles têm Gurgel, e eles vão com esses carros. Né, o golzinho, o quadradinho. Daí, se você vai na casa deles, provavelmente coberto para não ficar muito à vista assim, eles vão ter lá uma Hilux, eles vão ter um carro da hora, modernão, que é o que eles usam para ir para São Paulo, né, onde eles passam, onde eles vão daí curtir o capitalismo, entendeu? Eles são ecovila. Eles são sustentável, anti não sei o quê. Não é sustentável, porque carro velho não é sustentável. Eles são anti materialismo. Eles são antimaterialismo. Mas daí eles vão para São Paulo e daí eles viram materialista. Eles vão, né, ser bem materialista lá, e daí eles podem ir com a Hilux deles, com a BMW deles. Então acho que o cara devia fazer isso, entendeu? Tem um carro elétrico pra você ir quando vai no encontro de carros elétricos, no encontro de pessoas sustentáveis. Você vai com esse carro e quando não, compra aí um Logan, o Renault Logan. Eu fiquei besta quando eu vi isso. Que ele vai sair fora o Renault Logan. Não vai, vai sair de linha. O Renault Logan é um carro que eu sempre achei muito feio, e a Renault, né, ela tem alguns carros bons, mas, né, eu acho que o Logan não é desses carros. Eu acho que ele é bem ruinzinho, principalmente depois de saber que ele é considerado carros em torno de 100 mil reais. Cara, 100 mil reais um Logan. 100 mil reais você podia comprar o carro elétrico do senhor aqui da matéria. Eu acho que pelo menos do Logan esse carro ganhava. Não sei. Acho que não, né? Porque o Logan, pelo menos você põe a gasolina, ele anda. O carro elétrico, eu não sei se ia conseguir andar para todo lugar, não. Mas é isso. Nossa, carro tá ficando uma coisa complicada. O carro tá ficando caro pra caramba. E cada vez tem mais regra, tem mais mimimi. Então, não sei. Acho que o Davizão que vai se dar bem. O Davizão que tá aí com a carteira suspensa. Né? Tão perseguindo ele de todos os jeitos, cara. Suspenderam a carteira do Davizão. Por uma coisa, uma multa lá da pandemia, lá de 2020. Chegou agora o bagulho. Absurdo. Vamos para a próxima notícia aqui. Deixa eu tomar um golinho aqui, porque a voz está falhando. Já claro que estou tomando aqui cerveja Corona, mas a Corona não tem nada a ver com esse podcast, tá? Ela não me patrocina, não é propaganda. Mas a Corona é uma cerveja muito gostosa, eu acho. Dá para tomar em regiões quentes. Ela é muito boa, porque ela tem arroz. E arroz dá uma refrescância. Eu sei que a galera que é religiosa sobre cerveja fala: não, cerveja é água, malte e lúpulo. Sim. Mas aqui, no calor do sertão andino, um arrozinho deixa ela mais refrescante. Então eu prefiro tomar. Mesmo que você fale, então não é cerveja. Tá bom, não é cerveja. Mas eu prefiro tomar mesmo assim. Janja amplia agenda internacional e vai a Nova York falar sobre a fome. Então a primeira dama, ela vai para os Estados Unidos falar sobre a fome. Será que ela vai falar da fome na Venezuela? Será que ela vai falar da fome no regime soviético? Na China, de Mao Tse-Tung? O que que será que ela vai falar? A fome dela? Quando ela tá com muita fome e não aguenta esperar na fila do Starbucks? Qual que é a fome que vai falar a Janja? Né? Vai lá. E eu acho que essa é uma estratégia de colocar a Janja para ir fazer esses eventos internacionais, para ela sair fora de holofote da mídia brasileira. Porque eles perceberam que a Janja estava queimando o filme do Lula. Então, não, coloca ela para ir falar e ninguém cobre. Ninguém cobre a Janja falando. Por exemplo, a Janja foi no começo do mês, porque eu percebi que ela estava fora. Da agenda da mídia, percebi que fazia muito tempo que não tinha nada para eu falar da Janja nesse podcast. Então eu fui ver o que a Janja estava fazendo. E então eu vi que a Janja esteve no Catar no começo de setembro, falando com, deixa eu ver o nome da mulher que ela foi falar no Catar. É uma sheika. Eu nem sabia que era assim que falava, sheika. Eu achei que sempre era mulher do sheik. Né? Tipo, é sheik e mulher do sheik. Não sabia que tinha esse nome, sheika. Não sei. Talvez seja agora essas linguagens modernas, né? Que você tem que falar sheikos e sheikas, né? Sheikes. Que nem o bowles, né? Que o Marçal fica tirando sarro. Você tem que falar sheikhs, es sheikhs des erebes de árabe. Então, a mulher é a esposa do sheik lá do Catar. Mas ela não é a única mulher. Ela é uma das três mulheres do cara. A Janja foi lá. A Janja foi falar para ela sobre o papel da mulher, sobre o empoderamento da mulher. Sobre a mulher no século XXI, sobre. Não. Ela foi lá falar sobre educação. Sobre educação. Também. Deve ser um tema que ela sabe pra caralho, né? Educação. E saiu de lá emocionada com o vídeo que passaram pra ela. Talvez seja isso. Ela foi pra Catar. Já sei o que ela foi fazer em Catar. Ela foi lá para averiguar o lance do pendrive do Eduardo Bolsonaro lá da Copa. Ela foi ver os vídeos que ele deixou lá. E ela ficou emocionada com os vídeos. E daí ela falou que se ela tivesse visto esses vídeos, Antes da eleição, ela tinha votado no Bolsonaro também. Mas como ela não viu, então ela ainda é Lula. Ainda apoia o Lula. Pode ser que tenha sido isso. Mas ela foi lá no Catar. Lá ela não abre a boca sobre feminismo. Ela não fala nada. Ela só ficou emocionada e de um centro de acolhimento de refugiados no Catar. Mas ela não fala nada de como no país, né? No Catar as mulheres não podem dirigir, elas não podem trabalhar em órgãos públicos, elas também não podem viajar sem menores de 25 anos, sem aprovação de um tutor homem. Entendeu? Tem que ser o pai, o marido, o avô. Ela não foi falar disso no Catar. Ela não foi lá falar, gente, vocês estão um pouquinho para trás. Vocês estão um pouquinho lá atrás ainda. Vamos ser menos Idade das Trevas. Tipo, vamos manter a religião. Religião é legal. Religião, né, cria essa comunidade legal, que todo mundo tem os mesmos valores. Inclusive, eu estou procurando a minha. Né? Eu já falei que eu estou procurando minha religião. Quem sabe se o islamismo não reforma um pouquinho para chegar ali no século XXI? Quem sabe eu não. Não dou uma olhada. Tem coisas do paraíso deles que é legal, né? Brincadeira. Alejandra tá assistindo ao vivo e já vai me xingar. É brincadeira. Então não, lá é de boa. Lá de boa. Entendeu? É só no Brasil que tem que ser feminista. É isso que eu falo. É que nem causa GLS. Vou falar o termo que eu conheci quando eu era novo e me importava com essas coisas. Era GLS. Né? Eu acho que a gente não pode mudar o que a gente já sabia lá. A gente aprendeu GLS e a gente mantém GLS. Que era bem simples. Era gays, lésbicas e simpatizantes. Então, simpatizante era todo mundo que estava ok com gays e lésbicas. Certo? Então eles excluíam só quem não era simpatizante, gays ou lésbicas. Daí então, hoje não, hoje é LGBT, blá 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 blá. Daí então, quando tinha essa pauta, e ainda existiam, né, que nem ainda era proibido o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eles tinham coisas para lutar no Ocidente, assim. Hoje não. Hoje já é permitido o casamento do mesmo sexo, mas ainda assim eles continuam com mimimi. Mas não é permitido em todo lugar. Entendeu? Tem lugares do mundo onde ainda é proibido. Você vai para o Sudeste Asiático, é proibido demonstração de afeto, demonstração de homoafeto, afeto gay, sei lá como é que chama. De pessoas do mesmo sexo demonstrando afeto na rua, ou mesmo dentro do seu apartamento com a cortina aberta, demonstração pública de afeto entre pessoas de mesmo sexo, é proibido em vários lugares. Mas a galera do LGBTQQQQ não tá a fim de falar desses lugares. Não, e muitas vezes eles defendem, é que nem os animais. Que vão lá fazer protesto pró-Palestina com a bandeira do arco-íris, mano. Mas não tem noção. Mas não tem noção da onde vive. Não tem noção das coisas. Então é complicado. E a mesma coisa com o feminismo. Ainda existem lugares onde mulheres são tratadas como cidadãs de segunda categoria, de terceira categoria. Às vezes até o bode tá na frente da mulher. Mas, não, aí de boa, porque tem que respeitar a cultura, tem que respeitar a diversidade, entendeu? Até isso. E é isso mesmo. Só para voltar a Janja no podcast aqui, falar um pouquinho dela. E por hoje é isso, já deu, tá bom o tempo aqui. Nossa, ficamos bastante tempo aqui, 1 hora e 10 minutos. E como sempre, obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui, que escutou. Se você gostou, compartilha esse podcast com um amigo seu. Se você não gostou, compartilha esse podcast com um inimigo seu. E se tudo der certo, semana que vem eu tô de volta. Ou talvez no meio dessa semana saia um, se tiver pauta, se saírem coisas aí que seja interessante fazer. E como sempre, se eu falei alguma verdade aqui, saiba que foi sem querer.